Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13, parte 1. No dia seguinte, o Drir Castro fez o primeiro curativo ao ferido, chamando para seu lado as duas enfermeiras apontadas pelo comendador, mas logo ao desligar das aduras, ao primeiro Edudoen, a mãe, quase desfalecida, confessou a sua incompeteneia e retirou-se com as mãos nos olhos. Noemia era nervosa, estremecia sem atinar com as coisas. O médico então, voltando-se para o fazendeiro, pediu-lhe que mandasse chamar outra pessoa. Medeiros levantou-se e foi buscar a mulher do feitor, em Acolaca, mas a infeliz era desajeitada e o médico impaciente mandou-o embora, lembrando o nome de Eva. O fazendeiro quis opor-se, mas recebendo em resposta que de uma boa enfermeira dependem de muita vez a cura em um doente, resignou-se. Quando Eva entrou no quarto, que está viu, com o ombro descoberto, o rosto afogueado pela febre, os cabelos colados em grandes anéis na fronte, olhava para os que o cercavam sem os conhecer. Ela, aproximando-se, contemplou o gola da magoada com jeitoso um quilhou o carinho do doutor Castro lhe sobre a ferida a berbeta nas costas pela bala, até a feita na clavícula para a extração, uma fina pasta de algodão fenicado, passando, pois, uma longa tatadura encruzada do peito para as costas. 158 a família Medeiros. Era aquela única missão que lhe permitiam agora. Durante o dia e a noite zela riam outras pessoas o doente, vedando-lhe a ela a porta pebraço cruel do tio. Desgustava-se com isso, quereria estar sempre ao lado do primo, animando-o e vendo-o. A compaixão junetatasse o me morresse e morresse aquele em quem presentira a sinceridade de um amigo. Ele tinha no gênio pontos de contato com o seu, e muita analogia com o do pai da pobre Eva. Era o a única pessoa da família que a compreendia, o único que se fazia entender por ela, manifestando as mesmas tendências e os mesmos gostos. Doutor Castro declarara ser muito grave o exetado de Octávio, que, expectorando amildoadamente sangue, falava, no delírio da febre, em mil coisas indiferentes. Ora ria descrevendo uma velha imaginária, com um grande chapéu roxo e cintura de vespa, ora mostrava um padre. E que se transformava num músico e de um músico num palhaço e um palhaço num burro, passando por outras transformações em verosimeis. Agora falava em estampilhas sobre cartas de jogar, daia nada no seu amigo Adolfo, e de um café cantante de Berlim, onde Urna Grisete caíra com um ataque de nervos o jeiçoito gordo lhe despejara em cima um copo de cerveja. Veio-lhe a tosse, o sangue saiu em golfadas, manchando as fronhas e o peitilho da camisola de dormir. A família Medeiros 159 Medeiros fechou com ódio o rosto da sobria. Ela, entristecida, pensava no misterioso rancor do tio e na enfermidade de Octávio. O doutor Castro lava junto do enfermo a dar-lhe calmantes, exigindo silêncio, consultando o termômetro, curvando-se. Solícito sobre o seu leito, de onde se emanava o cheiro e o calor da febre. Ao noite Octávio adormeceu, um sorropioso no meu corpo, a febre diminuiu. Às 11 horas acordou, fio a seu lado, dormitando, a mãe e uma crioula em pé. Com os braços cruzados e os olhos muito abertos, pediu água, tinha uma secura horrível. Bebeu-a sofregamente e adormeceu de novo. Passava do sono à vigília continuamente, molhando todas as vezes os lábios queimados e a garganta seca. De madrugada sentiu-se melhor e passou pela memória enfraquecida todo o ocorrido. Anhelava por saber de Eva, teu-a ia despedido o pai. Quis perguntar por ela, mas a mãe dormia na cadeira. Numa posição contrafeita, a crioula cochilava. Às 7 horas da manhã o pai e Nimaia entravam no quarto, mas Octávio, exausto, adormecera de novo, profundamente. Às 9 horas tornou a guardar, deparando com o Dr. Castro Astro e Eva, que o fitava condoída e triste, sorriu ao véu-a. Depois ouvindo um rumor de vozes desconhecidas na sala próxima. Perguntou com a voz sumida pela fraqueza que o que o pusera grande perda de sangue. 160 família Medeiros. Quem a policia? Respondeu o doutor. Para fazer corpo de delito. Não és não fal. Esteja sossegado, precisa de silêncio. Não diga senão o que for indispensável, peço-lhe com todo o empenho. Eva ofereceu um caldo ao doente, que da pela primeira vez se sentou, amparado pelo médico. Lá fora o comendador respondia-lhe ao digado que viera bater-lhe à porta nessa manhã, com o seu escrivão, o Fonseca, moço magrinho e loiro. Tinha se espalhado por toda a cidade a notícia do ferimento de Guiávio, e sabendo do fator, a polícia não deixou de se apresentar, sente-te, com contudo tuído para isso viso especial. O delegado, homem experiente e idoso, não estranhou essa falta, conhecia de sobejo o sistema preferido dos antigos fazendeiros, para a punição de escravos assassinos. Durante toda a viagem no trole fora ele explicando ao escrivão, ainda novo no ofício, como se fazia geralmente essa história. Há um assassinato numa fazenda, dizia, bem, que se faz do assassino? Entregamo-no à prisão para que siga os processos legais da justiça, qual? Querem vingança mais completa. Apoderam-se da presa, escondem-na no quarto lugubre do tronco, conforme a categoria da vitima. Castiga-mão a severa família Medeiros 660 em memente, procurando aproveitar-lhe o trabalho, mas carregando-a de ferros. Assim matam-o a fogo lento. Dá-o a decisão de um júri seria mandá-la a galés, e as galés para um captivo são a liberdade. Não seria punição, bem vê, seria um prêmio. Nesse caso não competiria a justiça intervir seriamente no crime? Perguntou com ingenuidade o moço escrivão. Oh, a justiça é muitas vezes iludida, e muitas vezes também há uma série de conveniências que a obrigam a fechar os olhos. Que remédio? Como Fonseca demonstrasse surpresa, o delegado, retorcendo as suíças grisalhas, continuou. E bom notar uma coisa, que até certo ponto atenua a gravidade do delicto. Muitos negros matam sem ódio, praticando as mais surdas vilânias com o único intendente irem para as galés, desaparecendo essas espirrança. Diminui o número de crimes de tal ordem, por certo, interrompeu o escrivão. Mumemo, não zi. Mas é possível. O diálogo suspendeu-se à porta de Medeiros. A polícia foi recebida sem constrangimento. Octavio dormia ainda. E o seu médico assistente fez a pedido do Dudi. Égdo por escrito, 162 à família Medeiros, uma exposição sucinta do ferimento. Foi excusado o exame no paciente, à vista das autoridades, e mesmo o delegado, poupando trabalhos incomodativos, dizia mandar assignar para o segundo médico relatório feito pelo Dr. C. Astero. Era preciso prevenir Octávio para um interrogatório. E enquanto o médico e Evo fortaleciam com o alimento, aconselhando-o a que respondesse do desse com poucas palavras para se não fatigar, Medeiros expunha ao delegado que sabia um aviso anônimo ter de se dar nessa noite, motivado por uma pessoa que até aí julgara livre de toda a suspeita. Um levantamento em Santa Genoveva, que pedira ao seu amigo Antunes conselho e auxílio, o visto estar nessa ocasião preso na cidade com o caçamento da filha, que dissera tudo ao Octávio, sabendo só a última hora dada a resolução que este tomara de se aprentar no sítio, sendo por isso baldados todos os meios para detê-lo em casa, etc. O delegado pediu-lhe então a carta anônima, que havia de esclarecer, desde que viesse nela o nome do amotinador. Medeiros levantou-se e foi direito à secretaria. Um sentimento de vingança punhou lume nos olhos. Abateria enfim o orgulho de Eva. Éfla seria em breve desmascarada pela voz insuspeita da autoridade. Vê-lo é ajoelhar-se suplicando perdão para a sua falta. A família Medeiros 163 num grande temor da gente a apontar-se depois como intrigante e aliciadora. Choraria com certeza muito, e antes da noite havia de partir para o Mangueiral, arrependida e humilhada. O delegado esperava recostado no sofá, sumindo os dedos nas fartas suíças grisalhas. Fonseca, o escrivão, diante da pasta aberta, estava pronto no seu posto para a primeira ordem. Medeiros introduziu a chave na gaveta da secretaria e abriu-a com resolução. Guardara a carta entre outros papéis de importância e ia lançar mandola, quando deparou com a folha da carteira do Dr. Castro, em que a mão enfraquecida de Octávio escrevera: proteja Eva. Ruole por todo o ódio, todo o desejo de vingança retrair a vista dessas palavras que pareciam envolver uma supicoca. O comendador voou confuso, afirmando ter perdido a carta. O delegado olhou de soslaio para o escrivão, sob o fino bigodinho loiro deste. Despontou, disfarçado e contrafeito, um sorriso de irônica incredulidade. Dr. Castro veio nesse momento dizer-lhe que Octávio estava pronto para o interrogatório. Seguiram todos para o quarto. Instados aí, e preenchidas as indispensáveis formalidades que usou as perguntas, a que o doente respondia por mo 164 à família Medeiros nos ilabos, sim. O delegado perguntou. O senhor viu Kenilfe, não? Não suspeita. Não tem algum inimigo? Creio que não. De qual dos escravos desconfia?
Nenhum.
Mas naturalmente terá entre eles algum desafeiçoado. Não foi um escravo quem me feriu. Olharam-se todos atônitos. Bem, nesse caso, continuou o delegado, o senhor sabe qual foi a pessoa que isto aqui disparou o tiro. Porque disse então que a não tinha visto. Porque a não vi. Mostraram-se admirados. O doente declarou entrecortadamente não querer ser parte no processo. Os negros de Santa Genoveva eram inocentes. Haviam sido incitados por estranhos, até que o ferira não o teagirei reconhecido no meio da escuridão. E contou, suprimindo o nome de Eva, tudo o que tinha ouvido. Falava devagar, parando de vez em quando, encostado em almofadas. O médico aconselhava descanso. A pena do escrivão traçava as palavras do doente, e acabadas as declarações, leu-as à família Medeiros 165 em voz alta. Assignaram como testemunhas o honorato médico. Medeiros indagou depois, em particular, se iriam proceder ao interrogatório dos escravos. Por ora não, respondeu o delegado, mas há de dar-me o nome das testemunhas do fato, para se eu tenho tempo serem chamadas a juízo, na casa da Câmara. Aceitando o almoço, em que os pratos paulistas se cediam abundantemente, o delegado inquiria pela segunda vez o feitor de todo o sucedido. O fazendeiro, voltando-se para a esposa, recomendou-lhe: olha, manda servir a ordenança aqui do senhor delegado. Ela levantou-se, fazendo um sinal afirmativo. Encheram-se os copos e a conversa animou-se. Até a Nacolaca, o diminutivo de escolasticar, confessou ter feito uma perpétua messa ao bom Jesus de Pirapora para o restabelecimento de Octávio. A promessa constava em ir o moço a pé e descalço, no dia 6 de agosto, festa do milagroso santo, até o pequeno arraial, daí a muitas léguas, onde a multidão leva as suas preces e de onde traz relíquias sagradas e benfazejas. O bom Jesus assode a todas as tormentas, desde que lhe levem ao seu rico altar de Pirapora uma oferenda qualquer. No dia 6 de Tiseis a família Medeiros,